Tenho a alegria de chegar nesse último dia do ano compartilhando a palavra de Deus com você no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. Zacarias, depois de Zacarias, só tem Malaquias, aí acaba o Velho Testamento. Então é fácil de achar. Você que não está habituado a mexer na Bíblia, nem tem Bíblia mais. Só tem smartphone. Então, Zacarias, no capítulo 8, eu quero ler com você. Eu tenho essa alegria de terminar o ano profetizando a Bíblia Sagrada para você, profetizando a palavra de Deus na sua vida, dizendo coisas que vão acontecer no ano de 2018 para você. Tenho a alegria de terminar esse ano evangelizando você, porque toda vez que a palavra de Deus é aberta e nos colocamos diante da palavra de Deus, nós somos chamados de novo à conversão. Tenho a alegria de terminar o ano ensinando você. Toda vez que estamos diante da palavra de Deus, estamos aprendendo ou trazendo à memória aquilo que já sabemos. Tenho a alegria de consolar você com essas palavras, a palavra de Deus. Tenho a alegria de abençoar você com essa palavra, tenho a alegria de encorajar você com essa palavra, tenho a alegria de advertir, exortar, admoestar você com essa palavra de Zacarias, o profeta. E sempre que leio a palavra de Deus, tento me enxergar nela. A própria palavra de Deus, através de Tiago, diz que ela, a palavra, como um espelho, onde podemos nos ver, onde podemos nos contemplar. Todas as personagens bíblicas são como que arquetípicas, nós estamos nelas, elas estão em nós. Adão não é somente Adão, eu sou também Adão. Eva não é somente Eva, você também é Eva, Eva também é você. Os heróis da nossa fé não são eles apenas heróis, nós também somos heróis com eles. E os pecados deles e os pecados do povo de Deus não são apenas os pecados do povo de Deus, porque são também os nossos pecados, mas as promessas de Deus também são nossas. E quando leio o profeta Zacarias falando para o povo de Israel, num tempo distante do nosso, numa realidade social, política, econômica, num contexto histórico absolutamente distinto do nosso, uma promessa que vai para um povo específico, num momento específico. Quando eu leio o profeta Zacarias, eu também me vejo aqui e eu também me dou o direito de ler essa palavra dizendo: ela é minha, Senhor, ela também é para mim. Eu me vejo nessa palavra e eu também quero essa palavra. Eu quero tomar posse dessa palavra para a minha vida. Eu quero que isso seja verdadeiro também na minha vida. E eu me refiro à promessa do capítulo 8, verso 23 de Jeremias. Diz assim o Senhor: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Naqueles dias, 10 homens de todas as nações agarrarão nas vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Nós ouvimos dizer que Deus está com você e nós vamos com você. 10 homens de todas as nações se agarrarão às vestes de um filho de Deus, de um homem, de uma mulher que está em aliança com Deus e com quem Deus está em aliança. E dirão: essas pessoas agarradas às vestes dirão: nós vamos com você. Nós vamos ficar penduradas em você, nós vamos ficar agarradas nas suas roupas, nós vamos ficar grudadas em você, porque nós ouvimos dizer que Deus está com você. E quando leio essa palavra, eu penso: é minha. Eu sou esse homem. Eu sou esse homem que as pessoas se agarram nas minhas roupas e dizem: eu quero ficar perto de você. Eu quero você na minha vida. Eu quero você aqui comigo. Eu quero ficar com você, porque eu ouvi dizer que Deus está com você. Eu digo, sou eu. Eu mesmo. Esse tempo aqui não é meu. Essa realidade social não é minha. Esse povo aqui, para quem o profeta se dirige, não é o nosso povo, não é o Brasil, não é a Ibabe, não é a Igreja Evangélica Brasileira, é o povo de Israel. O povo de Israel que está voltando do exílio da Babilônia, voltando de um período de escravidão, de escassez, um período de injustiça e de sofrimento de todo tipo de violência. Um povo espoliado da sua riqueza, um povo maltratado, um povo disciplinado por Deus, mas agora está voltando do exílio. E o profeta Zacarias está dizendo as promessas de Deus para esse povo de Israel que volta do exílio. E Deus faz a esse povo muitas promessas. Promessas de restauração, promessas de reconstrução de Jerusalém, promessas de reconstrução da nação de Israel, promessas de prosperidade para Israel, promessas de vitória para Israel. E uma das promessas é, naqueles dias, nesses dias de restauração, nesses dias de bênção, nesses dias de visitação de Deus, 10 homens de todas as nações se agarrarão. Eu imagino que é ter 10 homens agarrados em você. 10 pessoas penduradas nas suas roupas. E eu digo, sou eu, Senhor, eu quero ser esse tipo de gente. E eu desejo que você seja esse tipo de gente e desejo que você queira ser esse tipo de gente. Porque 2017 já não foi difícil. Já foi um ano difícil, já não foi fácil, já foi um ano difícil. 2018 é um ano muito complexo, muito delicado. Nós temos um grande desafio, muito intenso, onde a nossa dignidade, onde o futuro do nosso país estará em jogo. É ano de Copa do Mundo. Não. É ano de eleição. Nós estamos afundados no mar de lama no nosso Brasil. Nós estamos num desgoverno, nós estamos sem horizontes, nós estamos olhando para o futuro com angústias, com ansiedades, vindo de uma realidade muito sofrida para muitos de nós. E estamos olhando para 2018, o que será de nós em 2018? Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso Brasil? Como será o nosso futuro? Que realidade nós vamos enfrentar amanhã? Como vai ser o nosso país? Será que vamos nos dividir de novo? Será que vamos nos conflitar na mesa do almoço de domingo? Será que as nossas famílias vão se machucar debatendo política novamente? Será que o Brasil vai ser pintado de cores diferentes e nós vamos nos agredir mutuamente mais uma vez? Será que nós vamos nos chocar? Será que nós vamos nos separar? Nós vamos cindir dentro de casa, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas relações de afeto, de amizade? Será? O que vem pela frente? Que campanha eleitoral será essa? Que sopro ético ou de carência de ética vem por aí? Que será do nosso Brasil em 2018? E como isso nos afeta particularmente, pessoalmente? Como isso afeta a nossa casa? Como isso afeta o nosso bolso? Como isso afeta o nosso trabalho? Como isso afeta o nosso dia a dia? Como isso afeta o nosso dinheiro, o pão sobre a nossa mesa? Como é que vai ser 2018? O que, a gente pode esperar do ano que vem? Mas aí eu leio Zacarias 8:23. Aí eu falo, Deus, é isso aqui que eu vou escolher acreditar, eu vou me agarrar nisso. Isso aqui é meu e eu quero ser esse tipo de gente, eu vou acreditar nisso. Que naqueles dias de 2018, as pessoas vão se agarrar às nossas vestes e vão dizer: nós queremos ficar com vocês, porque nós ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então eu tenho algumas convicções que fazem com que eu não tenha medo de nenhum 2018 que vier. A primeira é que Deus está comigo. Deus está comigo. E eu fico me colocando nesse lugar aqui, nesse contexto, de muitas nações, de muitos deuses, de conflitos de deuses, em que as guerras entre os povos não eram apenas guerras entre exércitos, eram guerras entre deuses. Porque os exércitos vencedores venciam em nome do seu Deus. E os exércitos perdedores expunham o seu Deus à vergonha. E aqui Israel está vivendo tempo de vergonha. Está amanhecendo de uma noite vergonhosa para si mesmo e para o seu Deus. Mas Deus está dizendo a Israel: o jogo vai virar. E esse Deus que diz a Israel se levanta novamente e é observado pelas outras nações e é destacado pelas outras nações e é reconhecido pelas outras nações como o Deus de Israel, o Deus daquele povo, o Deus daquela gente, aquele Deus específico. Porque esse aqui é um mundo povoado de deuses. E aqui Deus está dizendo: eu estarei com Israel. E todo mundo vai saber que o Deus de Israel está presente de novo. Que o Deus de Israel está fazendo diferença de novo. Que o Deus de Israel está abençoando de novo. E que o Deus de Israel buscou o seu povo de sua vergonha e o trouxe de volta. E sabe que interessante é que esse Deus de Israel passa a partir disso a oferecer-se, a apresentar-se, a revelar-se como um Deus singular entre os deuses de todas as nações. Porque é assim que cremos. Nós não cremos apenas que o nosso Deus é o maior e mais poderoso de todos os deuses. Nós cremos que o nosso Deus é o único Deus. Nós não cremos que o nosso Deus está brigando com outros deuses. Porque não existem outros deuses. Não é que não existem deuses que possam afrontar o nosso Deus. É que não existem deuses. Só existe um Deus. Todos os outros são falsos deuses, são ídolos, são fabricados, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam e não pegam em nada. O nosso Deus é o único Deus, é esse Deus que está conosco. Deus se revela a Israel e Israel compreende quem é o seu Deus. O profeta Isaías diz que Deus de antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem com olho se percebeu. Um Deus além do Deus de Israel, que trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus singular. O profeta Isaías fala desse Deus que desenrola o céu como quem desenrola um tapete, que estende o céu como quem cobre com uma cortina de estrelas, a casa onde habita e onde mora. Fala do Deus de Israel como aquele que conhece cada uma das estrelas. Um Deus singular, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso, um Deus único. Quando Paulo apóstolo prega o evangelho na cidade de Tessalônica, diz assim: eu fico maravilhado, encantado, e eu fico cheio de alegria e de júbilo, porque vocês abandonaram os ídolos e se converteram ao único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus vivo e verdadeiro. Então, quando eu olho para o futuro e quando eu leio essa palavra, eu digo sim. Por alguma razão, esse Deus me visitou, esse Deus se revelou a mim, esse Deus me chamou pelo nome, esse Deus suscitou fé no meu coração, esse Deus abriu os meus olhos para que eu entendesse a sua palavra revelada, esse Deus me mostrou Jesus, o seu filho, esse Deus resolveu me chamar da morte para a vida, esse Deus resolveu me chamar de filho amado e dizer que em mim ele tem prazer. Então eu olho para isso aqui e digo, sim, Deus está comigo. O que faz diferença na minha vida, na sua vida, não é quem eu sou ou quem você é, mas o Deus que nós temos, ou o Deus que nós reconhecemos, ou o fato de reconhecermos o único Deus que é, que era e sempre será. Nós somos um povo, nós somos gente muito agraciada. Nós somos gente que crê em Deus. Nós somos gente que crê em Deus e que conhece o caráter desse Deus, porque é revelado na pessoa de seu filho. Nós somos gente que sabe de Deus. Nós somos gente que fala com Deus. Nós somos gente que canta para Deus. Nós somos gente que faz oração para Deus, que faz pedido para Deus. Nós somos gente que acredita que Deus ouve as nossas orações, se alegra com as nossas canções. Nós somos gente de fé, nós somos gente aberta para o inusitado, nós somos gente aberta para o surpreendente, para o novo, para um horizonte ilimitado de possibilidades. Por quê? Porque nós cremos em Deus e que Deus está com a gente e que a gente está com Ele. Nós somos pessoas muito abençoadas porque nós sabemos que nós não somos fruto do acaso. Quando nós lemos a palavra de Deus dizendo que Deus nos conheceu, mesmo antes da criação e da fundação do mundo, e que Deus nos viu, criaturas ainda informes, no ventre de nossas mães, e que as suas mãos nos tocaram, enquanto éramos ainda matéria sem forma. Nós somos gente assim, nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em Deus e que Deus está conosco. Não apenas acreditamos em Deus e que Ele está conosco, mas cremos que Ele sempre esteve. Que os seus olhos nunca foram retirados de cima de nós, de sobre nós. Nós somos gente que acredita em Deus e mais, nós somos gente em quem Deus acredita. Isso é extraordinário. Ou isso é algo que nós falamos da boca para fora, não ocupa realmente a profundidade do nosso coração. Nós dizemos assim, eu sou uma pessoa em quem Deus pôs a mão e resolveu abençoar. Eu sou alguém que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é fonte da vida, o Criador de todo o universo, eu sou uma pessoa que esse Deus sabe o meu nome, Ele fala comigo, Ele me ouve quando eu clamo, Deus está comigo sim, eu nunca estou sozinho, porque Deus está comigo sim. Deus pôs a mão dEle na minha cabeça e me chama de filho, me chama de filha. Nós somos essa gente, ou não somos? Ou não somos, pelo amor de Deus, ou não somos? Então que venha 2018 e que venha amanhã, depois da manhã, e venha a vida qualquer que seja ela, porque Deus está conosco. E quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem qualquer outra criatura, nem a espada, nem a perseguição, nem a fome, nem o governo desse país. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque Deus está conosco. A gente vai acordar e Deus está... Aliás, Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Pena que não é missa, porque na missa se diz, o Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Amém. Aleluia. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Deus é conosco. Deus está conosco. Deus está aqui. Então que venha 2018. Quando eu acordar, aliás, daqui a 20 minutos, quando o tempo, na magia da mudança de era, de ano, quando o reloginho virar para 2018, a mão de Deus estará exatamente onde sempre esteve, exatamente sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Deus está conosco. Um Deus inigualável, um Deus singular, um Deus maravilhoso, extraordinário, de quem nunca se ouviu falar, um outro Deus igual. É isso que a gente acredita, ou a gente não acredita. Porque se a gente acredita nesse negócio, a gente encara a vida de peito aberto. Mas tem mais uma coisa que eu acredito. É que quando Deus resolveu se revelar para mim, me chamar pelo nome, me chamar de filho, Ele me mostrou um lado do mundo que até então não me era tão possível, plausível, tão real. Talvez fosse desejado, mas não era uma realidade, uma convicção. Deus me mostrou um lado do mundo chamado abundância. Esse Deus que está comigo, que pôs a mão na minha cabeça, na sua cabeça, e chamou você de filha, de filho, esse Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. O filho dele, Jesus, que eu chamo de meu Senhor, e que eu acabei de dizer para ele, Jesus, eu te amo, em resposta ao amor dele por mim, Jesus é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse Deus é o dono de tudo. Esse Deus é o Senhor de todas as coisas. Esse Deus é o galardoador, esse Deus é o abençoador, é o distribuidor. Que belo cântico de Davi na consagração do templo. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a glória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. E tu te exaltaste como chefe sobre todos. Esse Deus pôs a mão na minha cabeça e falou para mim que eu posso olhar para o mundo olhando, enxergando a miséria, a pobreza, a escassez, mas que eu posso olhar para o mundo olhando abundância, fartura. Eu posso olhar para o mundo com murmuração, mas eu posso olhar para o mundo com gratidão. Eu posso olhar para o mundo e enxergar terra árida. Eu posso olhar para o mundo e enxergar uma Babilônia cruel e o caos. Eu posso olhar para o mundo e ver tudo destruído. Mas eu posso olhar para o mundo e ver a riqueza de Deus sendo derramada, 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 a abundância de Deus. Eu posso ver flores, eu posso ver frutos, eu posso ver rios de águas, eu posso ver fartura no campo, eu posso ver fartura de dias, eu posso ver fartura de sabedoria, eu posso ver fartura de gente, eu posso ver criança, eu posso ver alegria, eu posso ver beleza, eu posso ver harmonia, eu posso ver compaixão, eu posso ver generosidade, eu posso ver justiça se manifestando, eu posso ver grandeza de alma, eu posso ver Deus no mundo. E eu posso ver o rio de abundância de Deus. Eu posso ver um Deus prometendo abençoar o seu povo, o povo com quem ele disse que estaria, tipo eu e você. Eu posso ver isso. e posso escolher celebrar isso. Eu posso me levantar para todos os dias, em tudo, dar graças. E posso me levantar para todos os dias murmurar e reclamar. Mas eu posso me levantar para, em todos os dias, em tudo, dar graças. E me enxergar a mim mesmo como participante de um reino de abundância, de um reino de fartura de tudo. Posso. Aí eu digo, sou eu quero esse aí. Eu quero esses olhos, Senhor. Eu quero esse coração. Eu quero ver a abundância do Senhor no meu mundo. Eu quero ver a abundância, eu quero participar desse fluxo de riqueza. Eu quero participar disso aí, dessa prosperidade toda. Eu quero estar nesse rio. Eu quero estar no meio dessa gente. Gente com coração dilatado. Gente com olho grande. Para ver um monte de coisa de Deus. A beleza de Deus no mundo. A boa intenção abençoadora de Deus no mundo. Eu estou aí, estou nesse fluxo. No fluxo de que nada falta, no fluxo de que tudo quanto faz prospera, no fluxo de toda árvore plantada junto a ribeiro de águas dá fruto na estação certa. Eu quero estar aí. Eu sou a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Para mim não tem seca, para mim não tem tempo mau. Eu tô aí, eu quero estar aí, Senhor. Quero estar nesse fluxo, onde o Senhor põe a mão e tudo é abençoado. Onde o Senhor põe a mão e tudo prospera. Eu estou aí nessa. Eu quero ser o cara que abre um armário, uma dispensa, e vê aquela abundância. Tem lataria, tem saco de tudo, tem tocinho, tem bacon, tem picanha, tem tudo. Tem um monte de coisa lá, tem tudo sobrando. Tem geleia de morango, tem tudo. É maravilhoso assim. Quero estar aí, quero abrir essa porta e ver tudo isso. Eu quero acordar e ter música na minha casa, ter sorriso na minha casa, ter alegria na minha casa, ter paz na minha casa. Eu quero trabalhar com gente que tem coração dilatado, gente que sonha, gente que acredita no futuro, gente que sabe que é abençoada por Deus. Eu quero estar aí nesse fluxo. Mas aí eu vejo outra coisa, os 10 caras pendurados em mim. Porque Deus não trabalha no ramo do entretenimento, da diversão e do conforto frívolo. Deus não é patrocinador da nossa mesquinhez, da nossa ambição egocêntrica, da nossa vaidade. Deus não é para multiplicar o nosso trabalho, para a gente se dar bem na vida. Deus não é fator diferencial competitivo para a nossa carreira profissional. Deus não é... Entende o que estou falando? Porque também eu quero ver, eu quero ter olhos para ver. Porque o mundo à minha volta está cheio de gente que não sabe que Deus os chama igualmente de filhos e filhas. E de que Deus está disponível também para eles. E que basta que eles invoquem a esse Deus, o Abba, o Pai Celestial, que é Pai de toda a família. De toda a família na Terra, de toda a família. De todas as raças, tribos, povos, nações, de todas as etnias. Deus, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, então é Deus de todos, de todo mundo, em todo lugar. Mas tem um monte de gente que não sabe, tem um monte de gente que não acredita, tem um monte de gente que não invoca o nome dEle, tem um monte de gente que não o adora, não o celebra, não se rende a Ele. E tem um monte de gente que não o serve. E porque tem um monte de gente que não o serve, serve a si mesmo, ou serve os ídolos que se prestam a servir os que os servem, é que tem escassez, é que tem fome, é que tem miséria, é que tem pobreza no nosso mundo. É porque o nosso mundo é cheio de filho de Deus que vive como se não tivesse pai. O nosso mundo é cheio de filha de Deus que vive como se não tivesse família. O nosso mundo é cheio de filho de Deus que não sabe que é filho de Deus. O nosso mundo é cheio de filho e filha de Deus que vive na mentalidade da escassez, que gente que foi usurpada de tudo, gente que nunca teve nada, gente que nunca provou abundância, gente que nunca provou a fartura, gente que tudo quanto conhece é pobreza, escassez, é miséria, é violência, é injustiça. O mundo está cheio de gente assim. E essa gente é amedrontada, essa gente é ansiosa, essa gente é desesperada quanto ao dia de amanhã. Essa gente, essa gente não sabe que tem um pai, então tenta matar um leão por dia, e às vezes o leão é você, e você que não é nem tão leão assim, acaba levando. Essa gente que não sabe que existe um Deus que diz, eu sou contigo. Entre no reino de abundância, de tudo para todos, que é o meu reino. Abandone o reino das trevas. Abandone o reino da competição. Abandone o reino da mesquinharia, do egocentrismo, da vaidade, da ganância, e venha para o reino da partilha, da solidariedade, da generosidade, da bondade. Então, eu quero acordar e dizer para as pessoas que vêm se pendurar nas minhas roupas, bem-vindos. Bem-vindos. Porque quando Deus vê, quando as pessoas veem a presença de Deus na sua vida, elas se encantam e elas querem ficar perto de você. Mas não fique vaidoso nem vaidosa, porque elas não querem você. Elas querem o Deus que está se manifestando na sua vida. Elas não querem roubar do seu. Elas querem partilhar da mesa que Deus colocou para você. Elas não querem abocanhar do seu. Elas querem também desfrutar dessa bênção que elas veem na sua vida. Elas não sabem de onde vem. E elas dizem assim, deve ser o Deus deles. E aí você diz assim, sim, é o meu Deus. E aquilo que Deus me dá, Ele não dá para mim, Ele dá para nós. Porque o reino de Deus não é o reino do eu, é o reino do nós. O reino de Deus não é o reino do meu, é o reino do nosso. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. E quando o Pai é nosso, o pão também é nosso. Então eu quero sim, eu quero um ano de 2018 abençoado. Eu quero sim um ano de 2018 de abundância, de tudo. Abundância espiritual, abundância física, abundância emocional, abundância psíquico-mental, saúde emocional é uma das grandes carências do nosso mundo. Eu quero um ano de saúde emocional. Eu quero um ano de mesa farta. Mas eu sei que se isso acontecer na minha vida, toda essa fartura de Deus será sempre acompanhada de 10 pessoas agarradas em mim dizendo, Ed, eu também quero, reparta comigo. E eu não posso deixar de ver essa gente, porque são meus irmãos, são filhos do meu pai, são também a minha família, são meus irmãos e minhas irmãs. E a mesa que eu tenho tem que ser deles também, porque não é minha, é do nosso pai, então é de todos nós. Eu quero um ano em que as pessoas que se agarram nas minhas vestes não sejam incômodo, não sejam embaraço, não sejam tropeço. Sejam irmãos e irmãs. Eu quero um ano em que a mesa aumente, se dilate, para caber mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. 10, 20, 30. Eu quero isso para você. Deus está com você. A mão de Deus está na sua cabeça. Ele chama você de filho e de filha. Esse Deus é um Deus de abundância. E de fartura de tudo. Para todos. Por isso aqueles que experimentam da fartura de Deus, terão sempre pessoas agarradas às suas vestes. E aí, quando a gente reparte com essas pessoas, elas deixam de se agarrar às nossas vestes, porque elas conhecem também o Deus que dá a todos toda boa dádiva e todo dom perfeito. Aí elas largam as nossas vestes, porque elas conhecem o mesmo Deus e começam a chamar o mesmo Deus de Pai. E nós começamos a nos chamar de irmãos. Aí eu digo para elas, ó, tem uns 15 aqui pendurado em mim, pega uns 5 aí para você. E vai chegando mais gente, e a mão de Deus na nossa cabeça, e a fartura de Deus se multiplicando, vai sendo espalhada, vai sendo distribuída, porque o reino de Deus é um reino de solidariedade. Se não for assim, não serve. Se não for assim, não serve. Se 2018 for um ano de ansiedade, de angústia, de competição, de brigaiada, de... Aí não dá, é guerra de foice. Nós não estamos nessa. Nós somos outro tipo de gente, porque temos um Deus como nosso Pai. E nós temos o privilégio e o sagrado encargo de repartir tudo que temos, tudo que somos e que a graça de Deus nos deu com todos aqueles que estão à nossa volta. Que a sua mesa seja farta e seja grande, porque vai chegar gente dizendo, eu vi que Deus está com você, eu quero isso aí também. E aí você diz, bem-vindo meu irmão, bem-vindo minha irmã, invoque a Deus que também é seu Pai. Que seja assim para o seu bem, para o bem do mundo e para a glória de Deus. Amém. Feliz 2018 para você. E para a sua casa. Para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Amém. Eu queria convidar você a se juntar aí com a sua família, agradecer a esse Deus, celebrar a esse Deus, interceder por 2018 que está chegando pela minha conta ali, faltam 4 ou 3 minutos. 2018 já está chegando, então você pode ficar em pé, se juntar com quem está do seu lado, se juntar com a sua família, fazer uma rodinha, fazer um bolinho, e louvado seja o Senhor nosso Deus, amém, amém. Amém. Feliz 2018.